Avançamos com a edição de São Bento à Sexta, sempre um olhar para a política ao final da semana, de uma forma mais descontraída, hoje com a Susana Madureira Martins e a Eunice Lourenço. Boa tarde, bem-vindas.
Olá, boa tarde.
Cá estamos com a Susana Madureira Martins, a partir da Assembleia da República, numa manhã de muitas votações. Susana, deixa-me só atualizar, porque não dei essa nota, para além da questão relacionada com a saúde e a aprovação do fim das taxas moderadoras, há também a aprovação do projeto de lei do PAN sobre as beatas de cigarros, não é?
Sim, foi aprovado e baixou à comissão. Nas votações, o projeto de lei do PAN conseguiu que fosse aprovado por várias bancadas, tendo votado a favor, deixa-me só aqui, PS, Bloco de Esquerda e o PAN,
sim,
obviamente. Contra votou o CDS, mas houve aqui uma desdobragem, porque alguns deputados do CDS desalinharam em relação, houve liberdade de voto e, por exemplo, Assunção Cristas, a líder do CDS, votou abstenção, bem como João Almeida, Mota Soares, Teresa Queiro, Gonçalves Pereira, e também se absteve o PCP. Portanto, o projeto foi aprovado e baixou à 11ª Comissão.
Portanto, há coimas para quem deitar as beatas para o chão a partir de agora?
Nem mais, mas
ainda falta
a verdade
a votação
é que
final.
O projeto de lei, sim,
pode mudar.
O projeto de lei ainda vai ser discutido na especialidade. Portanto, poderá não resistir esse ponto das multas.
Já agora, a este propósito, tem havido mais mutações entre votações, digamos, em primeira instância e segunda? Ou seja, tem havido mais casos destes em que a novela prossegue na discussão habitual, na especialidade?
Sim, tem havido muitos casos destes, muitos casos em que aparentemente é aprovado alguma coisa, mas é aprovado só na generalidade e depois se prolonga um grande trabalho na especialidade e em alguns dos casos não sabemos se não, entre aspas, se não morrerá na especialidade, uma vez que estamos em fim de legislatura e tudo que não for a votação final até ao fim desta legislatura acabará por morrer na praia.
Queres acrescentar algo, Susana?
Não, neste final de legislatura tem sido normal e eu acho que é característico de resto do final de sessão legislativa e do final da legislatura haver este cruzamento e esta geometria variável nas votações.
Muito bem. Vamos avançar para alguns temas que tínhamos agendado para hoje, nomeadamente a forma, Eunice, como esta operação Rota Final, que tem agora como arguído um homem importante, digamos, do círculo de Rui Rio, Álvaro Amar, que de resto foi eleito eurodeputado em maio pelo PSD, agora é arguído, e arguído não quer dizer que seja acusado, ainda nem chegámos lá a esse ponto, mas de qualquer maneira é mais um incómodo eventual para Rui Rio. Ou achas que sai incólume a direção de Rui Rio em relação à leitura política do envolvimento deste tipo de, digamos, de autarcas? Portanto, trata-se de um processo relacionado com autarquias, achas que passa ao lado?
Não, não passa ao lado, até porque Álvaro Amar, não sendo da direção, é uma das figuras ligadas a Rui Rio, é um dos coordenadores do Conselho Estratégico do PSD, ainda por cima com a pasta da Reforma do Estado. O Conselho Estratégico é supostamente aqueles conselheiros do líder do PSD que estão a ajudá-lo a fazer o programa eleitoral, e é alguém que foi escolhido para número 3 da lista às europeias, é um eurodeputado recém-eleito. Mas Rui Rio tem vários destes casos. Rui Rio, que sempre se apresentou como homem da ética e da seriedade, acaba por ter vários casos e nesta operação, aliás, a maioria das câmaras são do PSD e tem uma... Como é que eu ia dizer? Rui Rio tem uma direção que parece não existir. E, aliás, o PSD pareceu não existir na última semana. Rui Rio foi passar o 10 de junho ao Brasil, aliás, como Assunção Cristas, que é uma coisa mais ou menos habitual, os líderes dos partidos também irem passar o 10 de junho a algum sítio onde há comunidades portuguesas, mas o que é facto é que há uma semana que não se ouve a direção do PSD, e, aliás, nós tentámos ter vice-presidentes do PSD em entrevista esta semana e não conseguimos nenhum. Por alguma razão será, parece-me que há aqui uma inexistência política do PSD que pode ter a ver com esta operação, mas que não tem só a ver com esta operação e que é preciso que o Rui Rio resolva para que o PSD tenha alguma voz no espaço público.
Sendo que, não estando o líder do partido na Assembleia da República, a maioria, digamos, dos seus conselheiros também não estão na Assembleia da República, Susana, neste contexto de contas finais, e começámos o nosso programa hoje por aí, também é difícil às vezes perceber para onde a posição do PSD vai cair em alguns destes dossiês?
Não tem havido muitos desalinhamentos nas votações por parte do PSD aqui na Assembleia da República. Não tem havido votos desalinhados, nem os pseudo-opositores da direção de Rui Rio se têm feito manifestar aqui
estão todos fora do Parlamento, os opositores, eventualmente.
Exato, e estamos à beira de legislativas e se calhar há quem conte com algum lugar, imagino eu.
Já agora,
eu gostava sobretudo tendo em conta o banho de ética de que Rui Rio tem sempre falado, a curiosidade das curiosidades, este fim de semana, amanhã já, dia 15, realiza-se em Coimbra o Conselho Estratégico Nacional do PSD com uma convenção temática sobre justiça.
Curioso.
E será muito curioso ver o que é que os oradores, porque vão ser vários, já estive a ver o programa, e vai decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, e será curioso ver o que é que vão dizer ao longo desta convenção.
Muito ainda a propósito, para fechar este tema do PSD, Eunice, como é que lês esta disponibilidade, este aparecimento novo de Jorge Moreira da Silva, que diz que o PSD, espera que o PSD mude de vida, deu uma entrevista à RTP e ele tem um cargo internacional e geralmente no uso destes cargos costuma haver uma certa contenção em relação ao comentário à vida política interna. Ele está na OCDE, numa posição de direção. Como é que leste esta entrada?
Eu acho que é Jorge Moreira da Silva colocar-se no terreno, primeiro com um artigo no Expresso, depois com a entrevista à RTP. E Jorge Moreira da Silva, tal como Pedro Duarte, que são um bocadinho da mesma geração, um sucedeu ao outro na JSD, devem pensar bem nas suas vidas, porque este ou o momento a seguir às legislativas pode ser um momento deles, e se não apanham esse momento, serão sempre umas promessas adiadas.
10 de junho, foi a semana do 10 de junho. Susana Madureira Martins, como é que foi lida pela classe política este discurso de João Miguel Tavares, o presidente da Comissão das Comemorações, no 10 de junho?
Houve no próprio sítio, não houve grandes reações. Por exemplo, António Costa não reagiu a nenhum dos discursos. Ele esteve em Porto Alegre, o primeiro-ministro, mas escusou-se a reagir. A maior parte das reações foram no dia a seguir, e houve para todos gostou-se, ou se adorou ou se detestou este discurso do jornalista e cronista do Público, mas haverá gostos para
tu
tudo.
E pensas que do lado de quem está todos os dias no Parlamento, nomeadamente estou a falar atualmente dos deputados, que há esta consciência desta clivagem entre nós e eles, entre nós cidadãos e eles, os políticos, eles, as instituições?
Houve algumas pessoas, sobretudo à esquerda, fizeram a leitura de que isto era um discurso muito populista e algo perigoso para a classe política. Eu ouvi isso de vários assessores e vários políticos, de que era um discurso anti-parlamento e anti-partidário e anti-político e que podia ser algo populista. Mas, de outros lados, ouvi que tinha sido uma lufada de ar fresco e que era foi mesmo para provocar, serviu Achas, mesmo para provocar.
E essa fratura é a esquerda-direita, Susana?
Eu creio que sim, que é a esquerda-direita mesmo, que foi visto como um discurso contra a esquerda. Foi visto por muita gente
e
como um discurso anti-esquerda.
Eu acho que a esquerda estava preparada para não gostar desde janeiro e, portanto, certo. Arranjou os argumentos para esse não gostar. Não foi uma questão de escutar ou não o discurso e de se pronunciar ou não sobre o discurso. Já estava previsto que não gostasse e, portanto, vamos lá arranjar os argumentos. E o argumento principal da esquerda contra o discurso de João Miguel Tavares é que teria sido um discurso de nós e eles e de colocar políticos de um lado e cidadãos do outro. Eu acho que é uma desculpa esfarrapada, porque não foi isso que eu li no discurso de João Miguel Tavares, pelo contrário, ele no fundo apela a que não haja nós e eles e se encontrem formas de mobilização e de interesse político dos cidadãos. Eu acho que foi um discurso que é que agora falta o passo seguinte. E o passo seguinte era algo que eu gostava que fosse o Presidente da República a dar, porque teria sido ele a melhor pessoa a dá-lo.
Ah, mas o Presidente, do fundo, não foi a estrela do 10 de junho, foi João Miguel Tavares.
Não, o Presidente não foi a estrela do 10 de junho e eu quase que me pareceu que o discurso do Presidente foi uma tentativa de varrer para debaixo do tapete o discurso de João Miguel Tavares. Porque o que o João Miguel fez foi, no fundo, um diagnóstico destes tempos que vivemos e de uma geração que é dele, mas que é também a nossa, desencantada com a política e a precisar de objetivos e de mobilização. A questão depois que nos pode dividir um bocadinho a todos é como é que se faz essa mobilização, como é que se encontram esses objetivos e que objetivos são esses. E essa era uma discussão que o Presidente da República, até pelos índices de popularidade que tem, pelo nível de aceitação que tem na sociedade, podia e devia promover.
Mas o Presidente diz, eu gostei do discurso no sentido que era aquilo que ele basicamente tinha encomendado. Eu gostei, eu encomendei isto a João Miguel Tavares e era isto
Sim,
que eu queria.
Sim, ele veio
um discurso
aqui,
deste.
O Marcelo quase foi como se dissesse, eu encomendei isto para dar aqui um sinal de pluralismo, ele cumpriu o papel dele.
Sim.
Claro que não podemos esquecer os nossos falhanços e erros, mas não é nada disso que importa. O que importa é que nós somos os melhores do mundo. E esse discurso dos melhores do mundo chateia-me, porque o Marcelo, desde o início do mandato, que acha que tem de fazer muito pela autoestima dos portugueses. E até tem, mas agora já chega. E não pode estar sempre a fazer pela autoestima sem olhar, de facto, para erros e falhanços. E quando, por exemplo, quando no seu discurso João Miguel Tavares fala da corrupção, ele nem sequer está a falar dos grandes casos da corrupção. Está muito a falar daquela corrupção miudinha, assim, da cunhazinha. E o Presidente chuta isso para o sistema de justiça. Mas não é disso que se está a falar. No fundo, está-se a falar é de cultura cívica, de cultura política. E Marcelo, eu não sei, ele costuma escrever os discursos com muita antecedência. O discurso do 10 de junho estava escrito há meses. Não sei se por isso, se por até por própria origem social, não ser capaz de entender bem algumas daquelas coisas que João Miguel Tavares
ouvir
disse.
Do interior,
ou vir
a
do interior da classe média que consegue ir subindo e que vai de geração a geração melhorando a vida dos seus filhos e que agora sente que se calhar na próxima geração não consegue. Eu acho que Marcelo Para mim, o que ficou do 10 de junho foi uma incapacidade do Presidente de dar resposta, ou pelo menos dar seguimento, àquelas preocupações e angústias ali manifestadas.
Susana, uma nota, estavas aí a ouvir com atenção?
Sim, estava.
Mas a Susana gostou mais do discurso do Presidente do que eu, acho.
Sim, sobre João Miguel Tavares e o discurso de João Miguel Tavares, concordo em tudo com a Eunice. Mas eu acho que em relação ao discurso do Presidente da República, há ali umas coisas escondidas que Marcelo Rebelo de Sousa quis florear com isto. Isto está tudo, há assim umas fragilidades e uns erros e não sei o quê, mas depois dá ali um chega para lá, uns políticos e se calhar até mais à esquerda, em que o Presidente diz que não podemos nem devemos omitir ou apagar os nossos fracassos coletivos. E depois elenca a imigração, a corrupção, a falência da justiça, uma maior seriedade e ética na vida pública. Portanto, há aqui até são alguns temas que Rui Rio até tenha falado, não é? E acho que ele encapotou isto assim num discursozinho cheio de flores. Mas quis dizer.
Mas isso, só que a seguir disse.
Temos que...
Mas nós somos mais que isto.
Somos mais. Só muito rapidamente, Eunice, alguma nota adicional sobre a posição do PCP numa semana em que, para já, desaparece um nome importante do PCP, que é Ruben de Carvalho, e em segundo lugar foi apresentadas as linhas gerais do programa do PCP para as legislativas, que será conhecida em julho. Algum detalhe que nos tenha escapado nas entrelinhas de Jerónimo de Sousa?
Não é tanto o detalhe, é esta pequena apresentação das linhas gerais do programa eleitoral mostra aquilo que o PCP já definiu no Comitê Central que logo se seguiu às eleições europeias, que é o PCP tem de mostrar trabalho. E tem de mostrar trabalho muitas vezes por oposição ao PS, e é isso que Jerónimo de Sousa vai fazer. Dar aqui também, fazer referência a Ruben Carvalho, que foi uma figura muito importante no PCP, até por este diálogo à esquerda. Foi com o Ruben Carvalho que também se começaram a fazer geringonças na Câmara de Lisboa. E a subtileza do PCP nestes tempos é uma subtileza que já vem de antes das europeias, que é: não haverá uma repetição da atual geringonça, mas não quer dizer que haja outra coisa, ou que possa não haver outra coisa na próxima legislatura. E há aqui uma diferença clara entre o PCP e o Bloco de Esquerda sobre o que pode ou não vir a existir à esquerda na próxima legislatura, enquanto que o Bloco faz sempre questão de dizer que haja o que houver em termos de aliança de esquerda, tem de ter sempre uma versão escrita. O PCP não faz questão de versão escrita nenhuma, de forma a poder saltar mais depressa, se assim for preciso.
Ficamos esta semana por aqui. Eunice Lourenço, Zona Madura Martins, no São Bento, à sexta.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.